está entrando no ar. União é notícia. Muito mais conteúdo, análise e opinião. Você sempre ouve aqui. Informação útil para quem não tem tempo a perder. União é notícia.
Horário oficial brasileiro, 3:03 em Brasília. Boa tarde, você no ar, a segunda edição do seu União é Notícia. Terça-feira, 14 de março de 2017, verão brasileiro. Temperatura 21 graus na rua Dario Antônio Bordino, centro de União da Vitória. Umidade relativa do ar 83%. Ventos a 8 km por hora em alguns setores da região sul do Paraná e Planalto Norte catarinense. Nível do Rio Iguaçu, às 11 horas da manhã, 2 metros e 37 centímetros. Régua da ponte Machado da Costa. Apresentação Vanessa Stenzel e Jair Nunes, o piloto. Central técnica, mesa de som, Jefferson Tchaikovsky. Comentários, Ayrton Maltauro Filho. Unidade de Móvel, Ricardo Zueira. Departamento Comercial, Marcelo Rodrigo Maltauro. Gerência, Andrews Batista. Direção Geral, Kaique Agostini. União, a notícia, um oferecimento de Ervin Larsen. Tudo para a sua construção. Omni Crédito, Financiamento e Investimentos e Comercial Bandeirante. Boa tarde, de agora até às 13 horas, a informação tem destaque. Aqui, na Super Rádio União.
União é notícia. Tempo e temperatura.
Olha, terça-feira com menor condição para chuvas em boa parte do Paraná. Ainda teremos um dia bastante nebuloso, pois os ventos seguem transportando umidade do oceano em direção ao continente. A tapera de pequena chance de chuvas isoladas entre o noroeste e norte do estado. As temperaturas ficam mais baixas desde o amanhecer da metade sul do Paraná, com valores perto de 10 graus em Palmas, por exemplo. Para os próximos dias em União da Vitória, hoje à tarde, então não chove, à noite também não, a máxima não passa dos 23 graus. Amanhã, nebulosidade variável, não chove, mínima 12, máxima 24. Quinta-feira as temperaturas sobem um pouco e no dia 16, né, quinta, parcialmente nublado, sujeito a chuvas e trovoadas à tarde e no começo da noite. Mínima 15 graus, mas a máxima já retorna para 27 graus. Mesma condição para sexta-feira, dia 17, e sábado, dia 18. A mínima na sexta-feira, 15 graus, no sábado, 16, e as máximas ficam em 27 graus na sexta e no sábado baixa para 21 graus. Pelo menos é o que diz o CIMEPAR para você.
União é notícia. Confira agora o que será destaque desta edição do União é notícia.
Ex-presidente Lula presta depoimento para explicar suspeita de que tentou obstruir Lava Jato. Reconstrução de São Francisco de Paula, na Serra do Rio Grande do Sul, deve durar 6 meses. Pelo menos 9 cidades catarinenses tiveram prejuízos com temporal que atingiu o estado no final da tarde de domingo. E pela 8ª vez, vândalos destroem um dos postos de abastecimento da Samepar lá na Lapa. Casa Familiar Rural segue com matrículas abertas para o curso de técnico em agropecuária. Brigas em escolas públicas da região continua, segundo Polícia Militar. Essas e outras a partir de agora no seu União é Notícia. Boa tarde, estamos no ar.
União é Notícia. Giro de notícias.
Em Brasília, 7:07. Boa tarde, Vanessa Stenzel.
Olá, boa tarde, piloto. Muito boa tarde, ouvinte. O ex-presidente Lula prestará depoimento hoje ao juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal de Brasília, para explicar a suspeita de que tentou obstruir as investigações da Operação Lava Jato.
Lula é um dos 7 réus da ação penal aberta em julho do ano passado para investigar se houve uma tentativa do grupo de convencer o ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, a não fechar acordo de delação premiada.
Segundo as investigações, Lula, o assessor ou o senador Cassado Delcídio do Amaral, o ex-chefe de gabinete de Delcídio, Diogo Ferreira, o banqueiro André Esteves, sócio do BTG Pactual, o advogado Edson Ribeiro, o pecuarista José Carlos Bunlai e o filho dele, Maurício Bunlai, teriam tentado impedir que Cerveró revelasse à justiça detalhes do esquema de corrupção que atuava na Petrobras, troca de uma redução de pena.
O ex-presidente da República deveria ter sido ouvido pela Justiça Federal de Brasília em fevereiro.
Mas o juiz responsável pelo caso adiou o depoimento para hoje, a pedido da defesa de Lula.
A mudança foi autorizada em razão da morte da ex-primeira-dama Marisa Letícia.
Os depoimentos dos outros 6 réus da ação penal estão marcados para esta sexta-feira, também em Brasília.
À época da abertura da ação penal em julho do ano passado, a defesa do ex-presidente alegou em nota que Lula já esclareceu em depoimento à Procuradoria-Geral da República que jamais interferiu ou tentou interferir em depoimentos relativos à Lava Jato.
Em novembro de 2015, o então senador Delcídio do Amaral foi preso pela Polícia Federal após ter sido gravado pelo filho de Nestor Cerveró, prometendo à família do ex-diretor da área internacional da Petrobras que iria conversar com os ministros do Supremo Tribunal Federal para tentar libertá-lo.
Na época, Cerveró estava preso preventivamente em Curitiba, acusada de participar do esquema que desviou muito dinheiro da Petrobras.
Delcídio, naquela ocasião, era o líder do governo Dilma Rousseff no Senado.
Em um dos trechos do áudio gravado pelo filho de Cerveró, o ex-senador petista sugeriu um plano de fuga no qual o ex-dirigente da estatal iria para a Espanha, passando pelo Paraguai.
Na gravação, Delcídio também prometeu ajuda financeira de R$50 mil mensais para a família de Cerveró e honorários de R$4 milhões para o advogado Edson Ribeiro, que até então comandava a defesa do ex-diretor da Petrobras na Lava Jato.
Em contrapartida, apontam as investigações, Cerveró omitiria em sua delação premiada fatos envolvendo Delcídio, Lula, Bunlai, André Esteves e os demais acusados de obstruir a ação.
Em maio do ano passado, quando incluiu Lula, Bunlai e Maurício Bunlai na denúncia que já havia sido apresentada ao Supremo contra Delcídio, André Esteves, Diogo Ferreira e Edson Ribeiro, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, disse que o ex-presidente controlou as decisões do esquema operado na estatal.
Janot também afirmou na acusação que Lula tentou influenciar o andamento da Operação Lava Jato.
A denúncia acusa os 7 réus de 3 crimes: embaraço à investigação de organização criminosa, que prevê pena de 3 a 8 anos de prisão; patrocínio infiel, que é quando o advogado não defende corretamente, piloto, os interesses do cliente.
E os outros réus foram considerados coautores de Edson Ribeiro neste crime, que prevê pena de 6 meses a 3 anos e exploração de litígio, cuja pena está prevista de 1 a 5 anos de cadeia.
Além do processo que apura o caso envolvendo Cerveró, Lula é réu em outras 2 ações penais em Brasília e em mais 2 no Paraná.
E além do processo que apura o caso envolvendo Cerveró, Lula é réu também em outras ações que não dizem respeito à Lava Jato, mas que estão tramitando em Brasília e no Paraná.
Meio dia, mais 12 minutos.
E os advogados da ex-presidente Dilma Rousseff pediram na noite de ontem ao ministro Herman Benjamin, relator da ação que pode caçar a chapa que elegeu a petista e também Temer, que convoque o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, e também o advogado José Yunes a prestarem depoimento no tribunal.
A defesa de Dilma também tem o ministro que solicite à Procuradoria-Geral da República e ao Supremo Tribunal Federal o compartilhamento do conteúdo das delações dos executivos e funcionários da Odebrecht ouvidos pelo TSE preservando-se o sigilo decretado.
Os advogados de Dilma também querem que sejam ouvidos 9 presidentes de partidos que compuseram a coligação PT e PMDB em 2014. Rui Falcão, do PT, Valdir Raup, do PMDB, Gilberto Kassab, do PSD, Ciro Nogueira, do PP, Alfredo Nascimento, do PR, Eurípedes Júnior, do PROS, Carlos Lupe, do PDT, Marcos Pereira, do PRB, e Renato Rabelo, do PCdoB.
A defesa também pede que seja chamado novamente o ex-ministro-chefe da SECOM, Edinho Silva, que atuou como tesoureiro da campanha.
A SECOM, no caso, é a Secretaria com Estados de Ministério, Secretaria da Comunicação do Governo Federal. Os advogados pediram ainda, Vanessa, ao ministro que reconsidere o veto a trechos de depoimentos da Odebrecht na ação que citam Aécio Neves, ex-adversário de Dilma em 2014, e o senador do PSDB de Minas Gerais.
Herman Benjamin ainda não se pronunciou sobre as demandas da defesa da ex-presidente.
Já a defesa do presidente Temer enviou ontem documento ao Tribunal Superior Eleitoral para reiterar que nenhuma testemunha do processo que pede a cassação de Dilma e Temer informou a participação ou anuência dele com os fatos ilícitos.
A petição foi apresentada após o relator da ação, ministro Herman Benjamin, do TSE, ter ouvido vários ex-executivos da construtora Odebrecht, cujos depoimentos ainda estão sob sigilo.
Segundo a defesa, qualquer responsabilidade que seja atribuída a Temer na ação segue sendo subsidiária, ou seja, sem atuação efetiva dele.
Michel Temer se manifestou porque, como parte interessada no processo, poderia indicar a coleta de novos depoimentos de testemunhas no processo neste momento.
A defesa afirmou, porém, que não há necessidade da indicação de novas testemunhas.
O PSDB é o autor de 4 ações que apontam abuso de poder político e econômico por parte da chapa eleita.
Entre as irregularidades, o partido aponta desvio de dinheiro da Petrobras para abastecer contas da campanha.
A ação foi movida após a eleição no fim de 2014.
Em fevereiro de 2015, chegou a ser arquivada e em outubro do mesmo ano foi reaberta pelo TSE.
Atualmente, o PSDB integra o governo Temer.
Acerte seu relógio meio-dia, mais 15 minutos, nível do Rio Iguaçu, atualização às 12 horas. 2,36 metros.
O empresário Emílio Odebrecht disse em depoimento ao juiz Sérgio Moro ontem que jamais tratou de pagamentos ilícitos com Antônio Palocci, mas não tem dúvidas de que ele pode ter sido um dos operadores do PT e recebido recursos em favor do partido.
A oitiva está sob sigilo da Justiça Federal do Paraná, mas a imprensa teve acesso ao depoimento em razão de uma falha técnica no site da Justiça Federal.
Emílio depôs como testemunha de defesa na ação da Operação Lava Jato, em que seu filho, Marcelo Odebrecht, é acusado de pagar propinas ao ex-ministro.
O dono do grupo também afirmou que teve doações não contabilizadas, vulgo caixa 2, de empresas a partidos políticos, é reinante no país desde 1990, quando ele era vice-presidente executivo do grupo e seu pai, Norberto, era o presidente.
Segundo ele, essas práticas funcionaram até recentemente, por volta de 2014 e 2015.
Emílio disse que sabia da existência de um responsável pelos pagamentos dentro da Odebrecht, mas negou conhecer o setor de operações estruturadas, o departamento de propinas, denominado assim pelo Ministério Público Federal.
O empresário também afirmou que nunca lhe foram pedidas vantagens indevidas diretamente por parte do Partido dos Trabalhadores, o PT, ou de Antônio Palocci.
Emílio afirmou que conheceu Palocci em 98, com quem sempre conversou muito, mas sempre se tratou apenas de assuntos importantes para o país.
O dono da Odebrecht afirmou que não saberia dizer com certeza se o codinome italiano nas planilhas de pagamentos de propina se referia a Palocci.
No entanto, o empresário disse depois que, entre aspas, italiano poderia ser, sim, o ex-ministro.
No depoimento de ontem, o empresário Emílio Odebrecht disse que o apelido italiano era usado para identificar diversas pessoas e que, portanto, não pode apontar que Palocci é aquela ou é aquele da planilha.
Já Márcio Faria declarou não conhecer Palocci e sua afirmativa se deu por ouvir dizer de terceiro.
A Justiça Federal do Paraná informou que por falha técnica, os depoimentos de Emílio Odebrecht e do ex-executivo da Odebrecht, Márcio Faria, que deveriam permanecer sob sigilo, conforme determinação do juiz Sérgio Moro, foram publicados indevidamente no processo eletrônico ontem.
De acordo com o texto, os vídeos permaneceram sem sigilo por pouco mais de um minuto.
Depois, os arquivos entraram em sigilo nível 2, conforme determinação anterior do juízo.
Em um despacho, o juiz Sérgio Moro também falou sobre o problema.
O magistrado observou o fato de os depoimentos terem sido acessados por órgãos da imprensa.
No entanto, ele lembrou, Vanessa, que a lei número 12.850, que dispõe sobre os acordos de colaboração premiada, prevê a retirada do sigilo das delações depois que a ação penal é iniciada.
No Vale do Iguaçu, meio-dia mais 18 minutos.
Temperatura em União da Vitória, atualização 21 graus.
Três interessados após aertos que serão leiloados nesta quinta-feira pelo governo federal entregaram a documentação e as propostas na Bolsa de Valores de São Paulo ontem.
Os grupos são os franceses Vinci Airport, os alemães da Fraport e os suíços da Zurich Flughafen. Segundo fontes, serão oferecidas à iniciativa privada concessões de aeroportos de Fortaleza, Salvador, Porto Alegre e Florianópolis.
Haveria no total 8 propostas, sendo os terminais do Nordeste os mais disputados.
Técnicos do governo, porém, estimam que os ágios serão muito baixos.
Os lances mínimos fixados nos editais pelos 4 aeroportos somam 3 bilhões e 76 milhões de reais.
Para atender a necessidade de caixa da União, os vencedores terão de desembolsar imediatamente 25% da outorga mais o ágio.
Reiterando, né, 3 bilhões de reais aí, né, piloto, passa de 3 bilhões. E na última rodada, o Galeão, por exemplo, foi arrematado pela Odebrecht com a operadora Chang por 19 bilhões de reais, um ágio de 294% sobre o lance mínimo de mais de 4 bilhões de reais.
Os investimentos para os 4 terminais são estimados em 6 bilhões de reais.
O período de concessão é de 30 anos, à exceção de Porto Alegre, que é de 25 anos.
Um consultor que acompanha a movimentação dos grupos também não espera ágios elevados.
Ele avalia que nem todos os aeroportos podem ter interessados, especialmente os do Sul.
Os alemães do grupo Avialiance e do grupo Patria Investimentos foram até a Bovespa, ficaram lá entre 2 e 4 da tarde, mas optaram por não entregar a proposta.
Os argentinos da Infricamé, segundo uma fonte do governo, desistiram.
E os espanhóis da OHL, que fariam parceria com a Coreia, também desistiram.
E se no governo Dilma Rousseff, pilotos, consórcios eram liderados por grandes construtoras, agora investigadas pela Operação Lava Jato, agora as empresas estrangeiras que já operam aeroportos em outros países serão as líderes.
Segundo fontes, os alemães da Fraport, que tentam entrar no país desde 2012, devem disputar 2 aeroportos.
Na avaliação do executivo, vários problemas afastaram os investidores nesta nova rodada de concessões.
O primeiro deles, Vanessa, é a qualidade média dos ativos. Dos 4, somente Fortaleza e Salvador despertam a atenção de mercado.
Depois, há os problemas recentes na gestão do setor de concordâncias dos atuais concessionários em honrar os compromissos com a União e soluções alternativas, como a flexibilização do pagamento das outorgas, no caso do Galeão.
Engrossam a lista de problemas, segundo investidores, a demora da Agência Nacional da Aviação Civil, ANAC, em analisar os pedidos de equilíbrio econômico-financeiro dos contratos encaminhados pelas concessionárias atuais e a indefinição sobre o futuro da Infraero, além dos riscos inerentes aos novos projetos.
Meio-dia mais 22 minutos.
Moradores de São Francisco de Paula, na Serra do Rio Grande do Sul, já começaram a reconstruir a cidade, atingida por um temporal no último domingo.
Conforme a prefeitura, o serviço deve levar 6 meses. Ao todo, 400 casas foram atingidas, 40 ficaram destruídas e mais de 1.600 tiveram que sair de casa.
Em meio ao temporal, um homem morreu e cerca de 70 ficaram feridos.
Além de São Francisco de Paula, outra cidade atingida pelo temporal foi Santa Maria, na região central do estado.
Ontem, o prefeito Marcos Aguzola encaminhou à Defesa Civil decreto de situação de emergência.
A expectativa é que a solicitação seja reconhecida em breve.
O governador em exercício, José Paulo Cairoli, esteve na cidade e sobrevoou o local para avaliar os danos.
A Defesa Civil informou que está auxiliando na confecção dos laudos e demais documentos.
A intenção é realizar o processo com urgência para que a cidade consiga se recuperar o quanto antes.
O prefeito explicou que a cidade não poderia se enquadrar em estado de calamidade pública.
Aliás, só poderia se fosse registrado mais de um óbito. No entanto, somente a morte de um jovem de 4 anos foi confirmada.
Pelo menos 6 bairros foram atingidos pelo temporal.
Conforme relato de moradores, a chuva e o vento duraram poucos minutos, mas os momentos foram de terror.
E o Instituto Nacional de Meteorologia analisa imagens de satélites, fotografias e ainda depoimentos de moradores de São Francisco de Paula, na Serra Gaúcha, para determinar qual fenômeno atingiu a cidade.
O meteorologista Rogério Rezende explica que houve uma tempestade severa provocada por uma supercélula que pode acarretar tanto um tornado quanto uma microexplosão.
E a microexplosão é comparada pelo profissional com a queda de uma bexiga de água no chão.
Esse fenômeno aconteceu em Porto União, né? E foi amplamente já divulgado pela imprensa aí. No caso de São Francisco de Paula, ocorreu destruição por tornado e por microexplosão.
E o tornado faz a destruição em linha reta. E é o que verificamos, inclusive foi verificado em algumas imagens.
Entretanto, há áreas em que árvores foram partidas no meio, que é o característico da microexplosão, completa o meteorologista.
Meio-dia mais 24 minutos.
Pelo menos 9 cidades de Santa Catarina tiveram prejuízo com o temporal que atingiu o estado no final da tarde de domingo, de acordo com o balanço da Defesa Civil emitido na manhã de ontem.
O caso mais grave foi o de Florianópolis, onde 300 casas foram afetadas pelo temporal. Não há registros de desabrigados.
Até a noite de ontem, conforme a Celesc, 14.100 unidades consumidoras seguiam sem luz na capital.
Na região de Florianópolis, eram 5.046 unidades desabastecidas.
No Vale do Itajaí, 3.058.
Ainda na capital, a unidade de pronto atendimento, a UPA Norte, foi destelhada.
Além disso, houve queda de árvores em vários locais.
Em Biguaçu, na região metropolitana de Florianópolis, 50 casas foram destelhadas, 3 famílias foram desalojadas e chega a 200 o número de afetados conforme a Defesa Civil.
No oeste de Santa Catarina, houve destelhamentos, alagamentos e quedas de árvores em Xaxim.
Em Chapecó, uma casa teve a estrutura abalada e a família precisou ser levada para residências de familiares.
Em Concórdia também houve alagamentos em diversos pontos da cidade.
No Vale do Itajaí, em Gaspar, o vendaval deixou uma família desalojada.
No litoral norte, o município de Penha teve 60 casas destelhadas pelo vendaval e pelo menos 12 árvores derrubadas.
Ilhota, 20 residências, um galpão e 5 mil bananeiras foram danificadas.
Na Serra Catarinense, Bocaina do Sul teve 20 casas afetadas pelo temporal.
Lages também registrou danos. Uma estrutura de madeira e um prédio foi derrubada pelo temporal e atingiu um carro.
Um prédio em construção também teve uma parede desmoronada e árvores caíram.
Embora não tenha recebido registro oficial de prejuízos provocados pelo temporal, a Defesa Civil foi informada de eventos pontuais com pequenos danos nos municípios de Alfredo Wagner, Rancho Queimado, Santo Amaro da Imperatriz e Palhoça, na Grande Florianópolis.
Meio-dia, 26 minutos.
A última do bloco.
Pela 8ª vez, vândalos destruíram dos postos de abastecimento da Sanepar em Lapa, já na região metropolitana de Curitiba, na madrugada de ontem.
O poço é responsável por 40% do abastecimento da população.
Em razão do vandalismo, a cidade está com fornecimento de água comprometido, com previsão de normalização na madrugada da próxima quinta-feira.
Equipes da Sanepar estão trabalhando no local.
Os estragos desta vez foram maiores do que a vez anterior no início do mês.
Para evitar ações de vândalos, a Sanepar tinha concretado o local local de passagem dos cabos de cobre.
Apesar das medidas tomadas pela empresa, vândalos destruíram essas caixas de passagem e cortaram os cabos.
A Lapa é abastecida por 4 poços e por uma captação superficial.
Além do centro da cidade, outros 15 bairros foram afetados.
Até manhã de hoje, Cascata, Cristo Rei, Avenida Monge, Santa Zélia, Vila Esperança, Esplanada, Sanatório, Peri e Altinglen estavam sem água.
Também continuam desabastecidos os bairros Coapar 2, Conjunto Primavera, Pousada do Sol, Estação, Conjunto Olaria, Conjunto Adibimani, Barcelona, Coapar 1 e também São Lucas.
No Vale do Iguaçu, meio-dia, mais 28 minutos.
Próximo bloco das informações, as locais em destaque, União da Vitória, Porto União, Sonoras, com Vanessa Estenzel e Ricardo Silveira. A matéria policial, os comentários de Ayrton Motoro Filho e muito mais. Voltamos já. Bom almoço.
CYJ203. Ondas médias 1.070 kHz. Rádio União. União da Vitória, Estado do Paraná.
Super ofertas promoção Páscoa antecipada, primeiro feirão de materiais de construção no Atacadão da Comercial Bandeirante. Fio milímetro por e-mail de 80 por 50 centavos. Tinta acrílica galão 3,6 litros de 38 por 28,90. Caixa d'água 500 litros de 198 por 139. Piso esmaltado 43 por 43 de 14 por 9,20. Cobrimos qualquer oferta, os menores preços da região. A entrega mais rápida e sem cobrar frete e montagem. Visite e verifique nossos preços. Comercial Bandeirante.
Um mundo melhor, a gente faz junto.
Por isso, a gente ouve suas ideias e apoia seus projetos.
Investe nos seus sonhos e colabora com suas realizações.
Entende as suas necessidades e apresenta as melhores soluções financeiras. Venha para o Sicredi e descubra as vantagens de uma instituição financeira cooperativa, mais humana, sustentável e coletiva. Sicredi, gente que coopera, cresce.
Oi, sabia que agora a gente vai poder terminar o ensino médio já capacitado para trabalhar? É que o MEC está lançando o Mediatek, com 82 mil vagas em cursos técnicos para os alunos da rede pública de ensino.
E os espaços por aí. Para 2017 já está garantido um investimento de 139 bilhões de reais na educação, 10 a mais que no ano passado. E a previsão para as universidades é de um investimento de mais de 7 bilhões de reais, assegurando a manutenção dos serviços. Saiba mais em mec.gov.br.
Melhorar a educação. Esse é o caminho.
Ministério da Educação. Governo Federal.
Quer realizar seus planos? Faça um crédito com garantia da Omni e tenha na mão até 70% do valor do seu veículo. E para resolver situações emergenciais, conte com o crédito pessoal Omni. Visite nossa loja Omni União da Vitória, Rua Visconde de Guarapuava, 120, telefone 42-3523-6100. Crédito sujeito à aprovação.
União é notícia. As notícias locais em destaque agora no União é Notícia.
Meio-dia, 30 minutos, eu fiquei a ler rapidinho, já estamos de volta, Vanessa.
Ok, o Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania aqui de União da Vitória, o SEJUSC, por meio de seu coordenador, o juiz Dr. Carlos Eduardo Mattioli Cocchini, realiza hoje à tarde, piloto, uma reunião de apresentação do projeto Amigos do Povo, a ser realizado às 17 horas na Vara da Família, Infância e Juventude. Está aberto ao público. Quem quiser participar é na rua Professora Masília, número 780, área central de União da Vitória.
E atenção, estudantes da Escola José de Anchieta e também da Unespar. Na Praça Coronel Amazonas, a presença policial militar se tornou rotina.
É que o espaço atrai grupos de jovens que, pelo comportamento, acabam levantando desconfiança. E a ronda militar ficou mais ostensiva por lá, piloto. Inclusive, na semana passada, para 5 menores, entre 10 e 14 anos de idade, foram apreendidos nas imediações e conduzidos ao Conselho Tutelar por estarem portando maconha.
Ontem, um jovem foi preso pela Polícia Militar e relatou na delegacia que comprou a maconha na Praça Coronel Amazonas, em frente ao Anchieta.
Triste, né, piloto? Meio-dia, mais 32 minutos.
Colégio Santos Anjos se prepara para os seus 100 anos. No dia 7 de abril, Cine Ópera recebe o evento 100 anos de história.
E no dia 8, tem a missa de ação de graças da Igreja Matriz de Porto União. Ambos os eventos são abertos à comunidade.
Meio-dia, 32 minutos.
A veterinária Pamela Bueno Clock, que também é professora da Casa Familiar Rural na localidade de São Domingos, em União da Vitória, informa que as matrículas para o curso em 2017 seguem abertas para o vale para a primeira série do curso técnico em agropecuária. As aulas começaram ontem, mas ainda dá tempo para se inscrever.
A Casa Familiar Rural é um espaço destinado à formação de jovens do meio rural que recebem formação técnica profissional gerencial, tendo por objetivo qualificar esses jovens e oferecer alternativas de renda e de trabalho para assim permanecerem e beneficiarem o próprio local onde vivem.
Para se matricular, o aluno deve ser egresso do nono ano do ensino fundamental, filho de agricultor e residir na área rural e ter um local em sua propriedade onde possa aplicar as práticas estudadas na casa familiar.
Mais detalhes com a professora Pamela Bueno Clock, que é professora da Casa Familiar Rural.
Em nome da Casa Familiar Rural da União da Vitória, né? Onde agora a gente abriu a turma, né? O primeiro, já temos o segundo ano, abrimos a turma do primeiro ano. Onde já tem aproximadamente de 15 a 18 inscritos. Hoje tinha mais alguns que estavam fazendo a matrícula. Então ainda a gente tem vagas, né, para esses alunos que têm interesse em fazer o ensino médio e o técnico agrícola, né, o técnico pecuário, né. Então é uma escola onde você sai com o ensino base, com o ensino médio, fica, né, se forma o ensino médio e técnico pecuário, já sai com um diploma, uma profissão a mais, né. Então a gente está oferecendo essa oportunidade para, né, União da Vitória, Porto Vitória e Paulo Freitas, que são os três municípios, né, que abrangem a Casa Familiar Rural.
Quantas vagas serão direcionadas para cada um dos municípios? Então, lembrando para quem está ouvindo, que participam da Casa Familiar Rural, é uma parceria firmada entre a Prefeitura de União da Vitória, Prefeitura de Paulo Freitas e Porto Vitória. Quantas vagas são direcionadas?
A princípio, a gente tem direcionado 10 vagas para cada município, tendo que Paulo Freitas já completou-se essas 10 vagas.
Que bacana!
É, então a gente tem Paula Freitas, na verdade, a gente tem, assim, muitos alunos na fila de espera. Hoje mesmo a gente estava analisando lá, tem mais 10 na fila de espera, caso de existência. E, então, temos mais 10 vagas para Porto Vitória e União da Vitória, né? Já temos alguns alunos que matricularam de Porto Vitória, se não me engano agora no momento, são 2 alunos e 3 de União. Então, mas ainda temos vagas, né? Então a gente espera que essas vagas sejam preenchidas, né, pelos alunos de União em Porto Vitória.
União é notícia.
Agora meio-dia, mais 35 minutos.
Na tarde de ontem, representantes de 12 escolas da Rede Municipal de Ensino, aqui do Vale do Iguaçu, saíram do Banco Itaú, agência de União da Vitória, radiantes, piloto. As educadoras levantavam as caixas de papelão como se fossem troféus. E na ocasião, a agência fez a entrega de 12 caixas, com 50 exemplares cada uma, para as bibliotecas destas escolas.
A iniciativa da Fundação Itaú, por meio da campanha social Leia para uma Criança, como explica agora o gerente da agência, o Nedivan Orso.
O banco faz uma campanha muito legal todo ano com as escolas. Esse ano a gente conseguiu juntar 12 escolas municipais que precisam de livros todo ano. E a gente acabou de chamar o pessoal aqui na agência, fez a entrega para eles. Uma entrega simbólica, simples, mas que vai ajudar bastante para caramba eles aí com esses livros e para ajudar as crianças a aprender a se desenvolver e a ler melhor.
Muita gente já ouviu as propagandas comerciais que envolvem o Itaú Social, inclusive denotando Leia para uma Criança. São várias as propagandas, inclusive eu observei aqui que não é só infantil. Tem literatura, um vasto repertório de livros a ser destinado às crianças e adolescentes.
Isso mesmo, além dessa campanha, dessas caixas que a gente tem, que todo ano a gente consegue fazer entrega, quando a pessoa consegue se inscrever no site do banco, com a CPF, consegue mais 2 livros por pessoa, por CPF. Então também é bacana entrar no site e fazer essa inscrição lá para pedir esses 2 livros também. No site são 2 livros por CPF.
União é notícia.
E os livros da coleção Itaú Criança podem ser solicitados gratuitamente no site www.itaú.com.br/criança/pratique. com o preenchimento dos seguintes dados: nome, CPF e endereço de entrega. E você não precisa ser cliente do Itaú para participar.
Depois de finalizado o preenchimento, os livros serão enviados gratuitamente pelo correio para o endereço que você informou em até 25 dias úteis.
Meio-dia mais 37 minutos.
Voluntários do Hospital de Caridade São Brás de Porto União estiveram em contato com a comunidade no sábado. Das 8h30 até as 13h, eles estiveram participando do pedágio solidário.
E o objetivo foi arrecadar doações para a instituição que enfrenta dificuldades. A campanha aconteceu nos semáforos da área central de União da Vitória e Porto União. E nós vamos saber agora quanto é que foi o montante desta arrecadação com o presidente do São Brás, Fioravante Buque Neto.
Inicialmente, eu gostaria muito de agradecer aí a colaboração e empenho de toda a população aí das Gêmeas do Iguaçu aí no nosso pedágio solidário. Então, estamos aqui para dar um retorno à sociedade. Nós conseguimos fazer uma arrecadação boa, né? Arrecadamos aproximadamente R$ 7.500, que vai ajudar bastante aí o hospital aí nos seus enfrentamentos diários aí, né? Então, queria agradecer muito e principalmente pela receptividade que a população nos atendeu, a gente ficou muito feliz aí com o carinho da população em relação aí ao Hospital São Brás.
União é notícia.
O objetivo de arrecadar doações, né, para a instituição que enfrenta dificuldades. A campanha acontece nos semáforos da área central de União da Vitória e Porto União. Muita gente está colaborando com essas doações em dinheiro. Meio-dia, 39 minutos.
E algumas atitudes simples podem resultar, piloto, em uma economia na fatura de energia elétrica. Reduzir o tempo de banho e retirar os aparelhos das tomadas são algumas das ações para economizar luz.
Bom, para saber de outras maneiras para gastar menos eletricidade, vamos ouvir com Mário César Machado, que é gerente de projetos de eficiência da Celesc. O Mário César Machado aborda primeiro a situação das residências. Ele explica, Vanessa, quais são os vilões do consumo de energia.
Nas residências nós temos uma série de equipamentos que a gente costuma chamar que são os vilões do consumo de energia elétrica dentro das casas, né? Dentre eles, a iluminação dos ambientes, a própria parte de refrigeração, chuveiros, né, e qualquer equipamento que esteja ligado com diretamente acionamento de resistência, como por exemplo secador de cabelo, ferro de passar roupas, fornos elétricos. Então, na verdade, são esses os equipamentos que mais consomem energia e onde a gente deve ter o maior cuidado de utilizar de forma correta e apenas durante o tempo que a gente estiver no ambiente utilizando.
União é notícia.
E confira como proceder com as lâmpadas, aproveitando melhor a iluminação natural.
Tem que deixar apenas o ambiente com a iluminação acionada enquanto a gente estiver utilizando o ambiente, né? Outra dica muito interessante é você substituir todas as suas lâmpadas incandescentes, são aquelas que nem são mais comercializadas no comércio, mas no entanto as residências possuem, e também tirar as lâmpadas fluorescentes e substituir esses dois modelos por LED. Hoje o LED economiza na faixa de 80% em relação a uma lâmpada incandescente, por exemplo, e na faixa de 70% em relação a uma lâmpada fluorescente compacta. Além de tudo, uma lâmpada LED, ela tem uma vida útil muito maior.
União é notícia.
O gerente de projetos de eficiência energética da Celesc fala também sobre os cuidados com a geladeira, Vanessa, e com o chuveiro elétrico.
A geladeira de freezer a gente utiliza diariamente, né? Sendo pela utilização de refrigeração de alimentos. Então, frequentemente, a gente está abrindo a porta da geladeira. Uma dica importante é você abrir a porta da geladeira somente o necessário. Ou seja, se você é o tipo de pessoa que você abre a porta da geladeira para retirar uma caixa de leite, aí você volta, abre a porta da geladeira para tirar uma margarina, aí você volta, abre a porta da geladeira para tirar um suco. O número de vezes que você abre a porta da geladeira, você está fazendo com que a temperatura externa entre para dentro da geladeira e faça com que o motor da geladeira funcione mais. Consequentemente, o seu consumo de energia vai ser maior. Uma geladeira, em torno de 20 a 25% da sua conta de energia é representada pelo consumo da geladeira. Então, hoje as geladeiras são modernas, elas têm o degelo automático, né? O que, que é o degelo automático? O degelo automático nada mais é do que uma resistência instalada nas extremidades da sua geladeira para que ela não deixe provocar gelo. É, quanto mais tempo você deixa a porta da geladeira aberta, mais essa resistência vai funcionar. É, então ela vai estar consumindo mais energia também. Os chuveiros elétricos, ele é uma resistência pura, ou seja, ele consome tudo que é demanda da rede de energia elétrica, ele está consumindo energia elétrica. Isso representa mais ou menos de 30 a 35% da sua fatura de energia, ou seja, é um consumo muito alto. Então, uma dica para o chuveiro é você ser o mais rápido possível no seu banho. Né, utilizar ele de forma adequada, o menor tempo possível, e também fazer a limpeza dele periodicamente. Tem que tomar muito cuidado que o chuveiro elétrico está ligado diretamente à rede de energia, é necessário desligar o disjuntor, né, para fazer essa limpeza. Se não se sentir capaz, é interessante chamar um técnico para poder fazer isso. Então, basicamente, a gente trabalhando nessas três linhas de raciocínio, iluminação, refrigeração e o chuveiro, a gente consegue uma economia bastante significativa na nossa fatura de energia elétrica.
União é notícia.
E os aparelhos em stand-by, piloto, que funcionam 24 horas por dia, também podem ser grandes dores de consumo de energia.
O stand-by, ele funciona durante 24 horas, ou seja, se você deixar ele ligado na tomada, né, seu aparelho está em stand-by e está consumindo energia. Como esses equipamentos normalmente eles quando estão ligados, consomem pouca energia, vamos dizer assim, se comparado com outros equipamentos como refrigeradores, como chuveiros, como condicionadores de ar, você deixando ele stand-by, você está fazendo com que aquele stand-by, no final das contas, ele represente uma quantidade significativa de consumo de energia.
União é notícia.
Agora meio-dia, mais 44 minutos e Polícia Civil dá dicas de segurança para saques do FGTS.
A liberação para o saque das contas inativas do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, autorizada na semana passada, vai beneficiar mais de 2 milhões de trabalhadores apenas no Paraná. Vão ser liberados cerca de 3 bilhões de reais no estado. Uma circulação de dinheiro que exige cuidado extra do cidadão. A recomendação de cautela redobrada é do delegado titular da Delegacia de Furtos e Roubos, Matheus Laiola, sobretudo em relação à conhecida saidinha de banco, modalidade criminosa na qual a vítima é assaltada após sacar o dinheiro. Além dos casos de saidinha de banco, existe também o risco de fraudes eletrônicas. Há relatos de e-mails falsos comunicando um calendário inexistente para o saque do FGTS e que ao clicar no arquivo anexado, o usuário acaba tendo os dados roubados. O delegado ressalta a importância de tomar cuidado ao sacar o dinheiro.
Com a liberação dos recursos das contas inativas do FGTS, recomendamos cautela redobrada para evitar roubos, sobretudo o conhecido caso como saidinha de banco, modalidade criminosa em que a vítima é assaltada depois de sacar o dinheiro. Muitas vezes o cidadão fica tão feliz com o dinheiro livre, ainda mais em tempos de crise financeira que passa o país, mas acaba não se cuidando com a sua segurança, podendo gerar uma enorme frustração, perdendo dinheiro que foi tão suado para conseguir. Nesses casos, o comportamento do cidadão é extremamente importante para que ele possa ou não ser vítima do roubo. O criminoso procura alguém menos preparado e, como diz o ditado popular, a ocasião faz o ladrão.
A recomendação é desconfiar sempre, tanto de e-mails como de mensagens SMS, bem como de aplicativos de conversa, principalmente os que vêm com arquivos para abrir. Em caso de dúvida, a pessoa deve procurar os canais oficiais da Caixa Econômica Federal. O delegado Matheus Laiola destaca que o comportamento do cidadão é extremamente importante para ele ser ou não vítima de roubo.
O cidadão tem que estar sempre alerta, optando sempre que possível transferir a quantia para outras contas, evitando saque, ou seja, evitando sair com dinheiro em espécie. Não dizer para quem vai sacar o dinheiro. É comum a pessoa sair de casa e dizer o que vai fazer. Nunca ter esse comportamento. Evite isso. Thank you.
Pedaço de saia e aquela coisa toda. É, a história foi parar de novo na delegacia de polícia. Inclusive as autoridades escolares, segundo me informou a Vanessa aqui, fizeram uma reunião de emergência para tentar dar fim ou minimizar esse problema que está acontecendo lá na escola Casimiro de Abreu. A segunda briga foi lá em Bituruna. Dona Marizete Sebastiana Moraes diz que o filho dela de 12 anos foi agredido por um marmanjo lá no colégio na última sexta-feira. Ela entrou em contato com o diretor do colégio, que não quis acionar o conselho tutelar. O que que acontece com as nossas crianças? O que que acontece com a famosa educação que deveria ter sido de casa, né? A escola não teria de ter de enfrentar esses problemas. A polícia não deveria enfrentar briga de escola. Escola, como o próprio nome já diz, é um lugar para tranquilidade, para aprendizado. Meio-dia, mais 50 minutos, Ayrton Maltauro Filho. Vamos conversar aqui, vou tentar conversar com o Ayrton. Ayrton, boa tarde para você. Vou retransmitir aqui o recado que eu recebi ontem. Pediram para o senhor esticar um pouquinho o seu comentário de ontem com relação à Câmara de Vereadores de Urano Vitória. Dizem alguns ouvintes, e até o vereador Rático aqui, que pelas suas palavras ficou meio no ar. Parece que a Câmara de Vereadores teria extinguido todos os cargos em comissão. Não é isso, né, Ayrton? Boa tarde.
Não. É até dou razão ao vereador Rático, porque ontem e na sexta-feira eu havia dito que voltaria ao assunto exatamente depois de falar das ações do novo presidente do Legislativo de União da Vitória. Mas antes que entremos nisso, Jair, a questão, o Britão riu agora, com respeito às brigas nas escolas, apiazadas, e isso nos remete a um tempo em que a briga na escola era comum. Era coisa tipo você brigar o ano inteiro. Não, só que com uma diferença profunda, Brites. Você brigava agora e era amigo daqui a pouco. Não tinha cacetete na mão, não tinha soqueira, não tinha qualquer tipo de instrumento que pudesse produzir ferimento contundentes naquele brigão que era, na verdade, um companheiro teu de sala de aula. Você brigava, ia pro soco, porque o camarada te chamava de viadinho. Ô, viadinho, ele nem sabia o que que era. Você dava jogava no liga e desliga aqueles negócios e chegava e metia a mão no vidro do cara dentro da sala de aula. No máximo você levava uma reprimenda, como também levava um tapa no vidro e não podia reclamar. Não era isso, Brits? Eram as saudáveis brincadeiras do nosso tempo, não havia ferimentos. E eu citei como exemplo ontem a necessidade do retorno da revista escolar como forma de desarmar os brigões. Ora, nós vimos casos aí, eu nem vou voltar aos exemplos a que já me referi, de professora apanhar de aluno dentro da sala de aula, de diretora levar bordoada de mãe de aluno, e de alunos serem agredidos com instrumentos contundentes que não se sabe como entram na sala de aula, como entram no pátio. Essa é que é a verdade. Então, no momento em que o deputado Rossoni e o deputado Sem anunciam a vinda de 5 viaturas para a União da Vitória, eu digo, 2 vão para o reforço escolar, da patrulha escolar, mas há que ir além da ação rotineira da patrulha escolar. Há que haver dentro da escola, do pátio da escola, a presença física, atuante, disciplinadora do inspetor de alunos. Aquela revista escolar que se fazia rotineiramente nas escolas, de surpresa, mas era uma rotina. Então o aluno nunca sabia quando vinha a revista escolar, então ele não se arriscava. Hoje eu não sei qual é o modus operandi dos alunos, mas a verdade é que entram armados nas salas de aula. E isso não é uma exclusividade do Brasil. Nós estamos vendo os massacres nas escolas com alunos que entram armados. Então é isso. Está dito aí com saudade. A gente não é saudosista, Brites. Mas que a gente às vezes repensa como mudou a sociedade, como se transformou o pensamento, como houve uma metamorfose para pior, porque a violência prevalece. Há algum tempo atrás, o máximo que tinha você ir de castigo para o gabinete da diretora, como forma de reprimenda, por haver se envolvido num desentendimento com um colega. Vai longe esse tempo, que saudade. Mas, meus amigos, ontem à noite eu vi uma reunião da Câmara de União da Vitória, que é normal, na segunda-feira, o horário do regimental é 19 horas, são 13 os vereadores de União da Vitória, o presidente é o senhor Almires Bugai, são 4 os membros diretores da mesa, e um senta ao lado do outro, todo mundo de gravata. Adotou-se algum tempo atrás, isso começou no tempo do Britão, adotou-se um modelo de comportamento mais cerimonioso no legislativo. A começar pela vestimenta, era comum o vereador ir para a Câmara de chinela baiana, ficar mascando chiclete e não raras vezes fumando em plenário. Será comum, dando risada, quando não raras vezes com umas pingas na cara. Você sabe que é verdade, né, Brites? Então, houve uma evolução no comportamento dos vereadores, pelo menos na parte cerimonial, no aspecto regimental. Isso está previsto no regimento. É falta de decoro se não estiver dignamente como prevê o regimento interno. Falta de decoro. O presidente pode retirar, impedir a presença, se quiser, do vereador, como pode impedir a presença de qualquer um da assistência que estiver em desacordo com as normas regimentais. Mas falta peito, na verdade, em algumas situações, para os presidentes, para o pessoal da mesa, agir, por exemplo, de maneira a disciplinar o comportamento de alguns que vão assistir às reuniões da Câmara. Parece que é a casa da mãe Joana. Comportam-se ali, porque ali é a casa do povo, mas há todo um ritual legal a ser obedecido por ambas as partes. Não é porque eu faço bagunça, ou você faz bagunça em casa, que você vai fazer na casa de leis. Vai prejudicar a percepção daqueles que estão a seu lado. Tem gente que senta lá e não para de falar alto e rir durante toda a sessão. Isso na frente dos vereadores, que parece ter medo de tomar uma ação disciplinadora. Mas ontem houve uma reunião, e eu não estou dizendo que é o caso de ontem. Olha, Britão, tenho me surpreendido, talvez por ser início de gestão, a presença em grande estilo de membros da sociedade, membros da comunidade. É verdade que muitos, um grande número, é funcionário público. Mas isso não quer dizer nada. Começou com o Usenbach, essa questão de a Câmara ficar tomada por funcionários públicos. As secretarias encaminham funcionários para acompanhar o que está acontecendo na Câmara. E isso é válido, é interessante. Vão ver o que está acontecendo, fazem um relato para o seu secretário, para o seu superior. Desde que estejam ali, com um objetivo evidente de ver o que está acontecendo, de participar de maneira digna. Isso tem acontecido com o servidor público. E ontem eu vi lá, e também um grande número de familiares dos vereadores. É bonito, estão todos entusiasmados nesse primeiro momento. E ontem, o assunto principal foi a questão previdenciária. Amanhã haverá essa manifestação popular muito grande que está sendo organizada. Há chamamento em toda parte com veículos de som, em frente às escolas, bilhetinhos para lá, bilhetinho para cá, convocação, vá à luta. E nós dizemos aqui, toda manifestação da Constituição prevê, evidentemente, que respeitados os direitos individuais e coletivos. Você pode ir para a rua. Você acha que o seu direito está sendo ameaçado pela reforma previdenciária e outras questões que estão sendo colocadas? É legítimo que você proteste. Então amanhã é uma oportunidade, isso foi demonstrado ontem, e as câmaras municipais estão envolvidas nesse movimento. Há muito tempo eu não via um movimento pegar o legislativo, unir os legislativos do interior, das cidades interioranas, para ir à rua, para motivar a população com o objetivo de, se não assustar, passar um claro recado aos seus deputados representantes. O que vem pela frente, só se fala no déficit da Previdência. Mas e o déficit da população? Esse ninguém fala, essa que está a população cada vez mais endividada, cada vez mais recorrendo ao empréstimo consignado. Isso aí não fala, isso não é déficit. E a população é chamada a cobrir um déficit que ela não fez. Não foi a população que fez o déficit da Previdência Social. Para se garantir os altos salários, as altas aposentadorias, vai se penalizar o trabalhador brasileiro. Essa é que é a verdade. Porque vai se aposentar com uma expectativa de vida de 76 anos, com uma idade mínima de 65, começando a trabalhar com 16. Lhes pergunto, quem com 16 anos, carteira assinada, vai começar a trabalhar nesse país em crise? Não há emprego sequer para o chefe de família. Não há emprego para o cidadão experiente. Como um jovem com 16 anos, entrando no mercado de trabalho, vai obter colocação com carteira assinada para lá na frente chegar aos 49 anos mínimos de contribuição? Quer dizer, é para matar. Numa expectativa de vida de 76 anos, você se aposentar depois dos 65, 65 se tudo correr bem, Brito. Se você começar a contribuir com 16 e não parar um mês sequer, aí já vai lá na frente. Isso existe? Isso é real se imaginar nesse país, gente? Bom, amanhã ainda falaremos sobre esse assunto. E quanto à questão que o Rático ligou aí, de que nosso pensamento não foi claro, então vamos esclarecer. Esclarecerei, tá certo? Vou esclarecer. É o seguinte, gente. O presidente Almir é militar da reserva, da Polícia Militar. E trouxe com ele um pensamento, se não é de caserna, é um pensamento que ele propôs, que ele desenvolveu durante a campanha eleitoral, de efetuar mudanças que buscassem a moralidade mais próxima da lei. ocorre o seguinte: ele fez o que nenhum outro vereador presidente fez até agora. Isso que eu quis dizer, viu, Rótico? Ele não acabou com os cargos comissionados. Longe disso, manteve os cargos e está utilizando até cargo que provavelmente não estava preenchido legalmente. O que que fez o presidente Almires? Ele mudou de fio a pavio o perfil do funcional da casa. Tirou todos os comissionados, todos, assessor de imprensa, assessor parlamentar, diretor jurídico, assessor da presidência e diretor-geral da Câmara. São 5 os cargos comissionados. Tirou todos. E a grande surpresa que eu me refiro é a mudança da diretoria-geral. O senhor Marcos Lima estava como principal assessor e diretor da casa há mais de 20 anos. Então, eu estou dizendo que o novo presidente inovou nesse sentido. São cargos comissionados, não têm direito adquiridos. E aí, os funcionários de carreira, olhem isso. O camarada estava lá, o senhor Marcão, com mais de 20 anos, foi para a rua e não tem direito. Não pode fazer greve. Muito diferente de alguns servidores públicos, ou de boa parte de servidores públicos. Então, olhemos com atenção. Eu quis ressaltar o novo método, a nova mentalidade desenvolvida pela mesa diretora da Câmara, capitaneada pelo senhor Almires Bugai, que não deixou pedra sobre pedra, retirou todos os comissionados e nomeou aqueles de livre confiança, de pura confiança. Um deles, o assessor parlamentar, inclusive, é militar aposentado da polícia, de confiança do senhor Almires, e está lá prestando seus trabalhos eficientes até. Então é isso que eu quis dizer. Agora, há outra questão, Britão e Vanessa. O regimento interno, recentemente alterado, coloca que a Câmara só pode ter cargos comissionados até o limite de 50% dos funcionários efetivos. Era 10. Ocorre que a Câmara tem 5 funcionários efetivos. Com 5 efetivos, ela pode ter só 2 comissionados. E agora? Então, houve uma reunião com a Promotoria de Justiça. A Promotoria foi dura ao recomendar mudanças no regimento interno, obediência às leis hierarquicamente superiores que tratam diretamente do assunto, na ausência da legislação municipal conflitante, tem que vir a superior. E determinou um novo concurso público para a Câmara de União da Vitória. Isso foi explicado pelo presidente Almires Bugai ontem. Vai sair um novo concurso público, tem mais de 100 inscritos remanescentes do concurso anterior que pagaram taxas. E a grande pergunta, ontem feita, inclusive, quase respondida pelo presidente Bugai: os que quiserem a devolução da taxa, concederão. Isso vai ser explicado, mas muito provavelmente a prefeitura que fez a arrecadação, o gerenciamento das inscrições, vai ter que devolver. Está esclarecido? Muito obrigado. Eu sou o Ailton Maltaro Filho. Agradeço a sua atenção, tomei um pouquinho mais do seu tempo. Volto amanhã, na hora do almoço, eu anuncio a turma do esporte capitaneada por esse jornalista trepidante, ligeiro, rápido no gatilho, que é Ricardo Silveira, o Lazzarini, o Beto Riolon, o Carlos Agostini e seus convidados. E antes deles, a comunicação prazerosa, eficiente, esfuziante de Vanessa Stenzel.
Uma da tarde, mais 7 minutos. Segundo o CIMEPAR, a terça-feira segue com menor condição para chuvas em boa parte para Paraná. Ainda teremos um dia com bastante nebulosidade, pois os ventos seguem transportando umidade do oceano em direção ao continente. Temperatura neste momento na casa de 23,9 graus. Ventos a 4 km por hora e umidade relativa do ar em 71%. Nível do Rio Iguaçu com 2 metros e 37 centímetros. 1:08. União é Notícia, em sua segunda edição, vai ficando por aqui. Uma excelente tarde para você. Na sequência, Giro do Esporte com Ricardo Silveira. Nosso encontro acontece ao longo da tarde, por aqui, na Super Rádio União, com a participação na Unidade Móvel e outras informações da nossa equipe de jornalismo aqui da Super Rádio União. Grande abraço para você. Até lá.
Você ouviu União é Notícia. Muito mais conteúdo, análise e opinião. Informação útil para quem não tem tempo a perder. União é Notícia. Obrigado pela companhia e até a próxima edição.